A partir de agora, os informes da Igreja e a mensagem de paz de Dom Benedito Araújo, bispo da Diocese de Guajará-Mirim, Rondônia. Conversando com as comunidades.
Abençoa-nos, Senhor, sem tua bênção não dá de sermos povo fiel. Abençoa-nos, Senhor, sem tua luz, ó Jesus, não chegaremos ao Pai. Sem tua luz ninguém sabe quando e por onde se vai.
Abençoa-nos, Senhor, sem tua bênção não dá de sermos povo fiel. Abençoa-nos, Senhor, sem tua luz, ó Jesus.
Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs, estamos nos reencontrando através do sinal da nossa querida Rádio Educadora, 88.7 FM, a Rádio da Família, nesse nosso encontro, conversando com as comunidades. A saudade já era grande, porque afinal, desde o dia 18 de abril até o dia 28, eu estava ausente da sede da diocese por conta da 60ª, isto é, a Assembleia Ordinária da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, de número 60, que aconteceu em Aparecida, Santuário Nacional, em São Paulo. De forma que, aos pés da mãe, coloquei no coração de Deus as intenções da nossa diocese de Guajará-Mirim, as intenções do nosso povo, assim como as intenções devidamente recomendadas. De forma que, por sua família, querido irmão, querida irmã, pelo desempenho do apostolado pastoral na nossa diocese de Guajará-Mirim, eu tive a graça de rezar continuamente, contemplando a imagem de Nossa Senhora Aparecida, de modo muito especial, na hora do terço precedido da Santa Missa. E aí, eu, nesse encontro de hoje, dia 30 de junho de 2023, eu aproveito para saudar você aí na contagem regressiva para o almoço com a família e também curtindo desse grande feriadão. Afinal de contas, é o segundo feriadão que nós temos aí praticamente consecutivo. Isso resultará numa escassez de feriado no ano que vem, porque tudo vai cair no sábado e no domingo. Mas de forma, querido irmão, que onde quer que você esteja sintonizado, a minha saudação se estende a você, tanto aqui em Guajará-Mirim, do lado brasileiro, assim também como do lado boliviano, para falar de Guajará-Mirim, de Ribeira Alta, onde chega o nosso sinal aqui na Bolívia. Portanto, você sintonizadinho conosco, sinta-se saudado e convidado para desfrutar desse nosso encontro de hoje, onde eu aproveitarei para partilhar os temas levantados ao longo da Assembleia Ordinária da CNBB. Lembrando que hoje, dia 30 de maio, nós celebramos a festa do Bom Pastor. Portanto, é o dia da vida consagrada. E aí eu aproveito para saudar os nossos padres, as nossas religiosas, você, meu irmão, minha irmã, que pela vocação batismal se coloca também como pastor, como pastora, isto é, aquele que abraça a missão evangelizadora marcada pelo cuidado, pela misericórdia, enfim, no melhor desejo de bem servir. E aí, querido irmão, querida irmã, saudando você, eu aproveito também para saudar a nossa querida Madi, sempre sintonizadinha conosco, aí diretamente da França, dizer para a Madi que recebi hoje, abrindo as correspondências de duas semanas, encontrei a revista da Letra da Amazônia, Madi, que chegou. Então, praticamente é um mês para chegar até nós. Mas muito boa, muito bonita, muito bem fundamentada, envolvendo todos e, de modo particular, contemplando os artigos partilhados para mais uma edição da revista da Letra da Amazônia. De forma que, em nome da Madi, eu abraço todos os nossos colaboradores e colaboradoras aí na França. E nós vamos continuar a nossa saudação após esta canção, Cantando com os Cantores de Deus.
escreve aí, seu moço, que no meu show vai ter cantiga sertaneja. O moço quis saber qual a razão, quando eu vi que falar não adiantava. Ao som de uma viola, então cantei. Cantiga sertaneja, porque eu gosto, é lá do meu interior. Cantiga sertaneja, porque eu gosto do luar do meu sertão. Cantiga sertaneja, porque eu gosto de soltar a minha voz enquanto choram. Cantiga sertaneja, porque eu gosto de escutar o chororó. Cantiga sertaneja, porque eu gosto de dançar cateretê. Cantiga sertaneja, porque eu gosto de trinar a minha voz e porque gosto de escutar sanfona. É por isso que o meu show vai ter cantiga. Sertaneja, porque eu gosto de escutar o chororó. Cantiga sertaneja, porque eu gosto de dançar cateretê. Cantiga sertaneja, porque gosto de trinar a minha voz e porque gosto de escutar sanfona. É por isso que o meu show vai ter cantiga. Cantiga.
Continuando a minha saudação fraterna, você sintonizadinho conosco, aproveito para saudar com um carinho especial a Irmandade do Divino Espírito Santo, tanto no Vale do Guaporé, isto é, com a procissão fluvial, assim também como aqui em Guajará-Mirim, a procissão terrestre, que em Guajará-Mirim está acontecendo nos finais de semana, enquanto no Rio Guaporé está acontecendo desde o domingo de Páscoa, visitando as nossas comunidades ribeirinhas e bolivianas. Eu tenho acompanhado com muita estima o fervor desta tradição, que é uma das festas mais importantes da nossa diocese de Guajará-Mirim. Lembrando que o padre Reginaldo, pároco da Basílica Menor do Divino Espírito Santo, aí em Costa Marques, está acompanhando, nesse ano de 2023, toda a peregrinação da festa do Divino Espírito Santo aí no Vale do Guaporé. De forma que eu o encontrarei praticamente quase que na última semana, por ocasião da festa, quando eu passarei a semana toda em Costa Marques, na acolhida da coroa e na finalização da festa desse ano de 2023. Aqui em Guajará-Mirim, considerando a necessidade de algumas mudanças, sobretudo no respeito à Assembleia, em comum acordo com a presidência da Irmandade, a peregrinação está acontecendo nos finais de semana e, graças a Deus, tudo transcorre na sua normalidade, mesmo considerando que nós estamos retomando as romarias após 2 anos de parada por conta das exigências do tempo pandêmico. Ainda saudando você, querido irmão, querida irmã, na festa do Bom Pastor, não poderia esquecer a nossa equipe da Rádio Educadora, saudando na pessoa da nossa irmã Miriam, a nossa diretora, toda a equipe da Rádio Educadora. E para falar em Rádio Educadora, eu tenho ainda hoje a celebração do final da tarde na nossa Igreja Catedral, onde terei a graça de celebrar a missa na intenção de todas as vocações, neste Dia Mundial de Oração pelas Vocações, e também trazendo presente, querido irmão, querida irmã, a realização da nossa Assembleia. De forma que onde quer que você esteja sintonizadinho conosco, sinta-se agraciado, saudado, convidado para a vivência desse tempo. No próximo bloco, nós iremos trabalhar a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil na sua Assembleia de número 60. Mas aí eu pergunto para você, você que tem acesso à internet, já acessou o site da nossa Diocese de Guajará-Mirim para ver as novidades, o volume de atividades e acompanhamento por parte da Diocese de Guajará-Mirim no que aconteceu desde o dia 19 até o dia 28, quando encerrou-se a Assembleia da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, as abordagens, as discussões. Você que partilha do Zap, do Face, teve a graça de tomar conhecimento daquilo que foi sério na realização da nossa Assembleia? Isso são perguntas importantes, queridos irmãos e irmãs, porque de repente os acontecimentos passam, não deixam marcas, e de repente nós, querendo ou não, somos tentados, influenciado a abraçar uma falsa notícia, para não usar a palavra fake, no que diz respeito à realização do evento. De forma que no site da nossa Diocese de Guajará-Mirim nós temos o melhor no que diz respeito à retransmissão daquilo que foi discutido, apresentado. Inclusive tem um vídeo que eu aconselharia você ver no YouTube sobre os bastidores da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Pois, afinal de contas, esse evento, ele envolvia 322 bispos ativos e 157 bispos eméritos, isto é, aposentados. Portanto, só na plenária, nós tínhamos presente 483 pessoas. De forma que, além desse número, nós tínhamos nos bastidores da Assembleia todas as equipes de serviço, sem falar nos peritos, nos assessores das diversas equipes, das diversas funções pastorais do seio da Igreja. Mas aí eu venho no próximo bloco partilhar com você mais ou menos como é que foi o nosso dia a dia, lembrando que a Assembleia desse ano ela teve como tema a avaliação global da caminhada da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
O Senhor
pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Nós, pastores, num dia de sombra, não cuidaram e o rebanho se perdeu. Vou sair pelo campo, meu conduzir e salvar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Verdes prados e belas montanhas vão de ver o rebanho atrás. Junto a mim as ovelhas terão muita paz, poderão descansar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei.
Continuando o nosso encontro, conversando com as comunidades, eu aproveito, querido irmão, querida irmã, para levar até você mais ou menos o nosso dia a dia no que diz respeito à realização da Assembleia Geral da Conferência dos Bispos do Brasil, de 19 a 28 de abril de 2023. Eu tenho aqui no estúdio da Rádio Educadora uma série de subsídios, de orientações, de guias na realização desta Assembleia. Mas como você pôde bem acompanhar, nós tínhamos praticamente um horário comum, que era justamente o início das atividades com a oração da manhã, começando às 8 horas. Lembrando que a Assembleia aconteceu no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. No horário da manhã, nós encerrávamos as nossas atividades às 12h30. E aí, claro, almoçando tudo, nós retomávamos as nossas atividades praticamente a partir das 15 horas, com a hora média. E encerrávamos o dia de trabalho com a reza do Santo Terço, que acontecia na Basílica, e seguido da missa com as vésperas. Um momento muito esperado pela comunidade, sobretudo de peregrinos que frequentam o seminário. E você que acompanhou pela mídia social, a TV Aparecida, ou então a Rádio Aparecida, se deu conta do dinamismo de todos esses dias no que diz respeito à preocupação da CNBB no seu tema central, que era a avaliação global da caminhada da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E paralelo a isso, geralmente nas noites, nós tínhamos as reuniões paralelas, onde praticamente se desenrolava articulações das mais diversas no que diz respeito às necessidades de cada igreja particular. Lembrando que uma dessas noites, nós tivemos a reunião do SESEP, que é um grande centro de estudos ecumênico organizado pelo nosso querido padre Oscar Beuso, ele que é um dos maiores historiadores da Igreja do Brasil. Então, quem quiser conhecer o Padre Beoso através das mídias sociais, é só ver no YouTube Padre Oscar Beoso, para ver o potencial que é esse homem no pensar e no organizar a Igreja do Brasil. Inclusive, é consenso dos maiores historiadores da história da Igreja que o Padre Beoso é o único no Brasil que dispõe do maior acervo sobre o Vaticano II, que realizou-se em 1962-63, que traz essa grande mudança para a Igreja. E aí, além disso também, ao longo de todos esses dias, nós temos na Assembleia algumas tardes em que são colocadas umas reuniões com o título de reservadas, isto é, reuniões tipicamente privativas, onde só participam os bispos, a imprensa não tem acesso, não faz cobertura, porque são assuntos praticamente de fórum interno no que diz respeito à condução da Igreja. De forma que a Assembleia toda, querido irmão, querida irmã, foi magnífica. Nós pudemos participar de forma muito ativa. E aí nós tínhamos 22 grandes temas, que poderíamos dizer os trampolins, os temas trampolins de toda a realização da Assembleia. Mas começando a Assembleia, a presidência esse ano apresentou logo de imediato o relatório das atividades do ano de 2022. De forma que nesse relatório a presidência detalha aquilo que foi feito nas diversas instâncias da sociedade. E ao longo de toda a Assembleia, cada comissão vai partilhando aquilo que foi realizado a partir do planejamento levantado para o ano vigente. Então aí nós temos a apresentação da liturgia, da catequese, da doutrina social da Igreja, das pastorais sociais, da família, da juventude e todas as outras comissões, que são 12 atualmente. E no meio dessas comissões nós também temos algum GT, isto é, grupo de trabalho, comissão especial, para trabalhar temas específicos, como por exemplo o grupo que aborda a questão da mineração e da defesa ecológica, que é um grupo especial dentro da CNBB para tratar dessa questão. E por sinal, o desejo é que essa equipe, esse grupo de trabalho, se torne comissão, dadas as demandas que nós temos no que diz respeito à agressão à natureza no Brasil. E aí nós temos algumas responsabilidades ao longo da realização da Assembleia, que é apresentar para o mundo, para o Brasil, para a sociedade brasileira, a realização da Assembleia no que diz respeito à sua responsabilidade. E por conta disso, nós escrevemos para Roma, numa mensagem para o Santo Padre, numa mensagem ao Dicastério para os bispos em Roma, assim também como uma mensagem dirigida ao povo de Deus. Claro que para a realização, para traçar uma carta, uma saudação desse porte, nós temos toda uma equipe de bispos previamente delegados para essa função, com seus devidos assessores. E tudo volta para a Assembleia duas, três vezes, para que seja aprovado parágrafo por parágrafo, antes de chegar junto dos meios sociais na sua oficialidade. E no meio de tudo isso, nós temos também, queridos irmãos e irmãs, duas grandes análises de conjuntura. Uma análise sociopolítica econômica e uma análise eclesial. E aí, queridos irmãos e irmãs, vale dizer que um dos coordenadores, o bispo representante da conferência, junto desses assessores na formulação destas análises de conjuntura, é o Dom Francisco Lima, bispo da Diocese de Carolina, no Maranhão. E nós somos contemporâneos de estudo. Nós tivemos a graça de conviver 2-3 anos ainda juntos no seminário. E hoje ele congrega em torno dele, graças a Deus, ele que estudou na França e tem doutorado aí na França, ele coordena um grupo de doutores em diversos assuntos para que de fato possam ser o suporte sério no que diz respeito à avaliação sociopolítica econômica, assim como a avaliação eclesial. Inclusive, hoje eu terei a graça aqui na Igreja Catedral de distribuir a mensagem ao povo de Deus, que querendo ou não é fruto de toda essa análise socioeconômica, política, eclesial, considerando o desejo da Igreja colocar-se a serviço. De forma que a Assembleia foi magnífica e no próximo bloco eu trago para você a mensagem da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil ao povo brasileiro.
O Senhor é meu pastor e nada, nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada, nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada, nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada, nada me faltará.
Já me deu o suficiente nesta vida, não peço mais. Já me deu o suficiente, já me deu o suficiente, já me deu amor e paz.
Já me deu o suficiente, já me deu o suficiente, já me deu amor e paz. O Senhor é meu pastor e nada, nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada, nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada, nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada, nada me faltará.
Por caminhos pontilhados de perigos vou sem temor. Sei que Deus está comigo, sei que Deus é meu amigo, sei que Deus é meu pastor.
Sei que Deus está comigo, sei que Deus é meu amigo, sei que Deus é meu pastor.
O Senhor é meu pastor e nada, nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada, nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada, nada me faltará. O Senhor é meu pastor.
Domingo, festa do Bom Pastor, eu aproveito, querido irmão, querida irmã, para saudar aí os nossos irmãos acolhedores da coroa da festa do Divino Espírito Santo, neste ano de 2023. Lembrando que sábado, ontem, 28 de abril de 2023, sexta-feira, no Tamandaré, o café aconteceu aí na casa de Dona Neuza Carneiro e o almoço na residência da senhora Elisiana, em frente da Igreja São Francisco, e o pernoite foi na Igreja São Cristóvão, no bairro Caetano. E hoje, dia 29, o café da manhã foi aí na residência da senhora Luísa Brito, o almoço senhora Zilda e senhor Cardoso, e o pernoite na senhora Mari Falé. De forma que hoje, domingo, a coroa está no Planalto, o café da manhã foi aí na casa da senhora Eva, aí atrás do IFRO, o almoço na residência do senhor Elias Cavalcante, o capitão do mastro e esposa, e aí eu aproveito para saudar a todos, viva o capitão do mastro, e o pernoite reservado para a casa da senhora Socorro, conhecida como Dona Líbia. Depois eu vou entrar em contato aí com nossos irmãos da Irmandade, porque eu gostaria de marcar presença no pernoite de hoje. Infelizmente não posso almoçar aí na casa do capitão do mastro por conta de outros compromissos. Mas a agenda se estende com muito fervor, com muito envolvimento e, claro, com as limitações que o tempo nos impõe, mas a festa está acontecendo da melhor forma possível, tanto aqui em Guajará-Mirim, região terrestre, quanto na região fluvial, aí no Vale do Guaporé. Queridos irmãos e irmãs, eu gostaria de ler para você a mensagem da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil ao povo brasileiro. Mensagem essa assinada pela nossa presidência, lembrando que a presidência que encerra o quadriênio, e assinada no dia 28 de abril de 2023, por ocasião do encerramento da nossa Assembleia. Lerei na íntegra. Ele é a nossa paz, de dois povos fez um só, em sua carne derrubando o muro da inimizade que os separava. Animados pelo amor do Pai, pela luz do Senhor ressuscitado e com a força do Espírito Santo, nós, bispos católicos, nos reunimos em Aparecida para a 60ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. Fizemos isso como pastores em comunhão com os presbíteros, diáconos, religiosos e religiosas, consagrados e consagradas, cristãos leigos e leigas. Sentimos-nos acompanhados pela oração de nosso povo, representado visivelmente pela multidão de peregrinos de todo o Brasil que rezaram conosco nas celebrações eucarísticas. Maria, Mãe de Jesus, a Senhora Aparecida, esteve perto de nós, acolhendo-nos, cuidando de nossos trabalhos e intercedendo por nós. Esses dias na casa da Mãe Aparecida foram uma oportunidade para experimentarmos a comunhão a partir da riqueza de nossas diversidades. Quem nos une é Cristo, e por Ele, esperançosos e comprometidos, renovamos nossa opção radical e incondicional com a defesa integral da vida que se manifesta em cada ser humano e em toda a criação. A renovação desse compromisso com a vida dá-se num tempo marcado por grandes desafios que, longe de nos desanimarem, estimulam a Igreja na promoção do Reino de Deus. Nossas comunidades estão respondendo com solidariedade fraterna às consequências das tragédias socioambientais, com compromisso cidadão na defesa da democracia e com responsabilidade social ao drama da fome que nos assola. Com alegria, reconhecemos que esse é o autêntico e eficaz testemunho de que o mundo necessita, à luz da palavra de Deus, por não termos ouro nem prata, mas trazemos o que de mais precioso nos foi dado, Jesus Cristo ressuscitado. Essa alegria é consequente e, por isso, nos faz enxergar também os sofrimentos presentes na sociedade. Nossa atenção se volta especialmente para o que estamos vivendo. Uma terceira guerra mundial em pedaços, como disse o Papa Francisco em 13 de setembro de 2014, ao lembrar o início da Primeira Guerra Mundial, evidenciada no solo ucraniano, mas também em outras regiões do planeta. Além do flagelo das guerras, muitas outras situações nos preocupam, como os autoritarismos, as polarizações, as desinformações, as desigualdades estruturais, o racismo, os preconceitos, a corrupção, a banalização do mal e das vidas, as doenças, a drogadição, o tráfico de droga e pessoas, o analfabetismo, as migrações forçadas, as juventudes com poucas oportunidades, as violências em todas as suas dimensões, o feminicídio, a precarização do trabalho e da renda, as agressões desmedidas à casa comum, aos povos originários e comunidades tradicionais, a mineração predatória, entre tantas outras, que fragilizam o tecido social e tensionam as relações humanas. Certa cultura da insensibilidade nos conduz a essas situações extremas, a degradação da criação e o descaso com os mais pobres e abandonados estão presentes, por exemplo, na criminosa tragédia ocorrida com o povo Yanomami. O mesmo ocorre com muitos dos povos das florestas, das águas e do campo, submetidos a graves e duras realidades que os expõem à globalização da indiferença. Reconhecemos a importância da resistência histórica do movimento indígena, cujo fruto se traduz na chegada de suas lideranças a diversos postos de decisão no governo federal e em alguns governos estaduais. Contudo, essa presença não pode ser apenas figurativa. Há uma imensa necessidade de se adotarem providências e ações concretas em defesa desses povos. Não podemos mais aceitar em nossa história o descaso com os povos originários. Acreditamos que o julgamento da tese do marco temporal pelo Supremo Tribunal Federal no próximo mês de junho seja decisivo para que suas terras sejam reconhecidas como legítimas e legais. Temos a esperança que essa definição venha a ser um passo importante para a garantia dos direitos constitucionais. Continuarei a leitura no próximo bloco.
Milhares de pastores a cuidar do seu rebanho. Eu, porém, já tenho meu pastor. Ele sabe quem eu sou e eu sei quem ele é. Jesus Cristo é o pastor da minha fé. Colinas verdejantes e riachos de água pura, meu pastor sabe onde nos levar.
Ele sabe nos levar e nos mostra a direção. Dá sentido ao meu inquieto coração.
Continuando a leitura da carta, diz a carta com leitura na íntegra. Às vésperas do dia 1º de maio, saudamos os trabalhadores e as trabalhadoras de nosso país com as palavras do Papa Francisco. O mundo do trabalho é prioridade humana, é prioridade cristã a partir de Jesus trabalhador. Onde há um trabalhador, ali há o olhar do Senhor e da Igreja. Lugares de trabalho são lugares do povo de Deus. Diante das mudanças do mundo do trabalho, percebemos que promessas de crescimento econômico, geração de empregos, melhores condições de trabalho, aumento de renda, redução da carga horária, mais tempo de descanso e convivência social, enfim, condições mais saudáveis de vida, continuam sendo desafios sem soluções. A crescente informalidade das relações trabalhistas reduz a segurança social e impede o acesso ao mínimo para a sobrevivência. O trabalho análogo à escravidão, presente em todo o território nacional, é uma chaga social que precisa ser energicamente combatida pelos poderes constituídos e por toda a sociedade. As constatações desses tempos difíceis não podem nos limitar nem servir para que as soluções sejam adiadas. As estruturas do Estado, os poderes da República, as autoridades públicas, as lideranças sociais, as organizações religiosas, os meios de comunicação e as plataformas e as redes sociais, cada um e cada uma, com sua competência, deve apoiar-se reciprocamente para o bem do país. Precisamos criar um espaço de corresponsabilidade, capaz de iniciar e gerar novos processos e transformações. Sejamos parte ativa na reabilitação e apoio das sociedades feridas. Assumindo nosso dever social, não podemos deixar de cobrar dos governos legitimamente eleitos o protagonismo que lhes foi confiado, uma opção clara e radical pela vida, desde a concepção até a morte natural, passando inevitavelmente pelos direitos sociais e humanos. Chamamos a atenção para a importância da vacinação, especialmente para as crianças. No cuidado com a vida, nenhuma seletividade pode ser tolerada e será sempre por nós denunciada. Conclamamos toda a sociedade brasileira a construir um amplo projeto de reconciliação e pacificação a partir de um diálogo franco e aberto que possibilite superar o que nos afasta com o objetivo de assegurar o que nos une. O país, o seu povo e a criação. O ponto de partida dessa construção se dá nas famílias, comunidades, relações sociais, profissionais, eclesiais e políticas, através da amizade social que promove a cultura do encontro. Como comunidade de fé, cremos que sua concretização passa necessariamente pelas nossas orações. Rezemos, pois, como nos pede o Papa Francisco, pelo fim das guerras, dos conflitos e das violências. Somos caminhantes da mesma carne humana, como filhos desta mesma terra que nos alberga a todos, cada qual com a riqueza da sua fé ou das suas convicções, cada qual com a própria voz. Reafirmamos nossa profunda confiança do povo brasileiro. Não tenhamos medo, a esperança é a nossa coragem. Sejamos semeadores de mudança, de solidariedade e de vida, pelo amor do Cristo vivo e ressuscitado. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, invocamos a bênção de Deus sobre o povo brasileiro e suas comunidades. Assina a carta à última presidência da CNBB no encerramento do seu mandato. Dom Valmor Oliveira de Azevedo, arcebispo de Belo Horizonte e presidente. Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre, primeiro vice-presidente. Dom Mário Antônio da Silva, arcebispo de Cuiabá, segundo vice-presidente. E Dom Joel Portela Amado, bispo auxiliar do Rio de Janeiro, secretário-geral.
O Senhor é o meu pastor, perto dele sou feliz, sou feliz. O Senhor é o meu pastor, perto dele sou feliz, sou feliz.
Há um lugar bem tranquilo me leva, um lugar onde o céu é azul, um lugar onde há muito verde e água pura cantando no rio, um lugar onde encontro esperança e a paz que me faz reviver.
O Senhor é o meu pastor, perto dele sou feliz, sou feliz. O Senhor é o meu pastor, perto dele sou feliz, sou feliz.
Se na estrada eu passar por um túnel, onde nada mais vejo, só trevas, e o vazio invadir o meu ser, mesmo assim confiarei no meu Deus, e não hei de sentir medo algum, porque está o Senhor junto a mim.
O Senhor é o meu pastor, perto dele sou feliz, sou feliz. O Senhor é o meu pastor, perto dele sou feliz, sou feliz.
Estamos chegando ao fim do nosso encontro conversando com as comunidades nesse dia 30 do mês de abril de 2023, festa do Bom Pastor, lembrando que amanhã é feriado. Então, dia do trabalhador, dia dedicado também a São José Operário. E aí eu aproveito para saudar você, meu irmão, você, minha irmã, no seu trabalho, nos diversos ofícios que você assume, na construção de uma sociedade nova, na responsabilidade primeira de levar ao seu lar e a toda a sua família melhores condições de vida, fruto do trabalho digno. E aí eu parabenizo todos os trabalhadores e trabalhadoras. Lembrando que amanhã eu irei presidir a missa aí na igrejinha, Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, às 18h30, por conta também de ser o Dia do Trabalhador, festa de São José Operário. Mas aí eu abraço você, me despeço, lembrando das atividades ainda deste final de tarde, considerando a necessidade de bem participar do culto da Santa Missa, enfim, eu estarei presidindo na Igreja Catedral. Então, para você, sintonizadinho conosco, meu abraço, a minha saudação fraterna e que Deus abençoe a todos. Bom domingo e bom feriado. Até lá.
Senhor. Sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis.
Em verdes pastagens me leva a repousar, em fontes bem tranquilas as forças recobrar.
Vós sois meu pastor, ó Senhor.
Você ouviu Conversando com as Comunidades, com Dom Benedito Araújo, bispo da Diocese de Guajará-Mirim, Rondônia. Música.